dados e cartas lançados, o nosso Natal é, claro, fora do baralho. Aqui em estúdio, Jorge Fernandes, colunista do Observador, e a Susana Peralta, colunista do Público. Hoje, à distância, o João Marcos de Almeida, que escreve para o Observador, e o Luís Aguiar Conraria, colunista do Expresso. Eu sou a Vanessa Cruz. Estou sempre a chamar-vos ases, aos quatro, os quatro fora do baralho político-partidário, mas hoje, porque estamos na quadra festiva, querem assumir aqui um outro papel, reis, dama, qual é que é a vossa carta preferida?
Espadas, claro.
As espadas.
É, não.
Eu
sou
quero...
eu. Está na fotografia do banner do nosso
Joker
programa.
Joker és tu, não é? Não dá para ser o Joker.
Eu gosto de ser o Joker às
pois,
vezes,
pois,
não é?
Mas eu
podemos
acho que
partilhar.
Posição... Não, mas eu posso ser uma dama.
Uma dama
que
é bom.
Exatamente.
Uma
acho que é importante
é
ter aqui representação feminina.
Muito bem. E temos prendas para os nossos ouvintes, já na primeira parte, que no fundo damos todas as semanas, os tais naipes. Vamos das copas às espadas, do que merece destaque positivo, com ou sem ironia, ao que pode ser alvo de crítica e, claro, podem usar trunfos, e é o que nós gostamos disso, para contra-argumentar. Na jogada final, na segunda parte, temos na manga as medidas de contenção da pandemia. Nós não decidimos nada, mas avaliamos como elas vão marcar a campanha eleitoral e os possíveis custos políticos. Começamos então a distribuir jogo. E Jorge Fernandes, vamos primeiro a ti, porque para a TAP, vamos escolher esta TAP, que não é TAPzinha de Pedro Nuno Santos. Para percebermos melhor esta questão, temos aqui umas declarações exclusivas do ministro da pasta à RTP.
As pessoas lembram-se todas há um ano como a TAP estava a abrir os telejornais todos. Era conflitos sociais, problemas, a TAP vai desaparecer, despedimento. Na altura tive a ocasião de dizer que seria o último a desistir para reestruturar a TAP. E tinha a consciência do que dizia, porque a TAP é um bem português. Apenas precisava ser reestruturado. Julgo que é uma nota pessoal de satisfação chegarmos aqui.
Mas o sim da União Europeia tem condições. Em primeiro lugar, esta será a última vez que o governo vai poder dar dinheiro à TAP.
Temos aqui... os ouvintes repararam nisto. O ministro que acabou de falar não é Pedro Nuno Santos.
Sim, é Joaquim Ferreira do Amaral, Pedro Nuno Santos e Joaquim Ferreira do Amaral, a mesma luta. Joaquim Ferreira do Amaral, para quem não se lembra, era ministro de Cavaco Silva, que depois foi trabalhar para a Lusoponte, num contrato leonino que deu bastante que falar. E em 1994, este ministro regozijava-se pela aprovação de um plano de salvação da TAP, depois de um ano de luta em Bruxelas, enfim, para que Bruxelas autorizasse a injeção de capital. E em 1994, exatamente há 27 anos, havia uma promessa, uma garantia que aos contribuintes portugueses que aquela seria, sem sombra de dúvida, a última vez que o governo daria dinheiro à TAP.
Infelizmente, esse plano, aprovado há 28 anos, iria ser sujeito a forte fiscalização de Bruxelas para ser bem sucedido.
O acompanhamento do plano será feito pelas autoridades portuguesas, mas sob a vigilância da Comissão. É um dos pontos que está incluído na decisão que foi tomada hoje.
Exato, sim. O plano, na altura, previa o fim de várias linhas aéreas que não eram rentáveis, o despedimento de 2.500 trabalhadores, que neste caso, enfim, a TAP já no último ano, ainda antes da aprovação do plano, já houve lugar a alguns despedimentos, enfim, através da não renovação de contratos, e acima de tudo o contrato previa uma privatização no horizonte na altura de 3 anos. Hoje em dia, Pedro Nuno Santos, há um ano atrás, dizia que a privatização era impensável. Aliás, António Costa nacionalizou a TAP quando chegou ao governo em 2015, mas Pedro Nuno Santos esta semana já veio dizer que, naturalmente, terá sido uma das condições para a Comissão Europeia aprovar o contrato, nos próximos 3 a 4 anos haverá lugar à privatização da TAP.
E nessa altura, em 1994, havia mais.
Um dos objetivos é que, de facto, continue a ser controlada por dentro do país, isto é, que não seja uma mera filial de uma multinacional.
Portanto, nós estamos agora em 2021, lá está, quase 30 anos depois, parece que já vimos este filme.
Exatamente, quer dizer, este vídeo, estes sons que estamos aqui a passar são de uma reportagem da RTP de 94 que andou a circular nas redes esta semana e que mostra o quão insensata, má é a atuação de Pedro Nuno Santos e do governo nesta matéria. Esta reportagem, de resto, acho que ilustra muito bem o buraco sem fundo que é a TAP. Quer dizer, há 30 anos, quase, estávamos a discutir exatamente as mesmas coisas. Era uma injeção, era a última injeção de sempre, era a injeção que iria finalmente resolver os problemas da TAP e torná-la vendável e privatizável para um investidor. preferencialmente nacional. Na altura ainda era, devem-se recordar os mais velhos, a altura dos centros de decisão nacional, com a banca, com a Simpor, com a PT, lembramos-nos bem dos campeões nacionais. E eu acho, quer dizer, isto acho que qualquer ouvinte com dois dedos de testa consegue perceber exatamente o quão ridículo e risível é toda a atuação de Pedro Nuno Santos, à luz, se compararmos com o que o Joaquim Ferreira do Amaral dizia, exatamente igual, as declarações são quase decalcadas, quase 30 anos depois. Eu quero apenas deixar duas notas. Um governo que se afirma de esquerda não pode gastar de forma leviana o dinheiro dos contribuintes numa companhia aérea, porque ao gastar o dinheiro na TAP não está a gastar em escolas, universidades, hospitais, portanto, aquela coisa com o custo-oportunidade que o Luís Conraria, de resto, no último fim de semana escreveu no Expresso, é uma coisa que existe. Eu percebo que Pedro Nuno Santos possa não perceber isso e que se calhar no ISEG não tenham ensinado isso logo na primeira semana do curso, mas de facto o custo-oportunidade existe e para gastar este dinheiro na TAP não pode gastar noutra coisa e que porventura seriam coisas mais importantes para os portugueses. Por outro lado, sempre que eu ouço falar na TAP e todo, quer dizer, não só agora, mas todo aquele movimento não tapa os olhos, se bem se lembram, há sempre uma resta de neocolonialismo em tudo isto, com os argumentos de ligação estratégica de Portugal ao Brasil e aos Palop. A TAP tem este lugar no imaginário nacional enquanto ferramenta de ligação da metrópole a um conjunto de países com os quais Portugal tem a obrigação de manter laços especiais. O mercado é que, se houvesse de facto esses laços especiais, certamente o mercado não deixaria de garantir que outras companhias aéreas poderiam fazer essa ligação. Gastarmos, neste contexto, em 2021, num país com tantas carências, para manter estas fantasias e alimentar a carreira política de Pedro Nuno Santos, é simplesmente risível e é muito, 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 muito triste.
E é muito importante ficar aqui registado que usámos aqui essa parte, certos de sons dessa reportagem da RTP de 1994, que anda a ser muito partilhada no Twitter e que tem, claro, interesse do ponto de vista jornalístico para abordarmos aqui no Fora do Baralho. Pedro Nuno Santos.
Vanessa, posso acrescentar, sim. Posso acrescentar, sim, um, sim, ponto? Ou então, Luís.
Não, força.
Vá, Luís, força.
Eu queria, não era jogar um trunfo, mas assistir à jogada do Jorge e, se me for permitido aqui na Rádio Observador, assistir com uma citação de Carlos Marques. Que ao ouvirmos isto, quer dizer, acho que muita gente pensou aquilo em que, e nos veio à citação, veio à cabeça a citação que me veio a mim, que é: a história repete sempre, pelo menos duas vezes, a primeira como tragédia, a segunda como farsa. Eu espero que já estejamos na segunda e não na primeira repetição, e portanto,
e tu,
que isso
João?
Já seja uma farsa.
Dois pontos muito rápidos. O primeiro foi: Jorge disse que um governo de esquerda, bom, eu acho que é fundamental fazer uma distinção entre a esquerda que existe nos livros, nas ideias e até em alguns países, e o Partido Socialista. São coisas completamente diferentes. E como disse muito bem o Jorge, o Pedro Nuno Santos usou a TAP para a sua carreira política, para as suas ambições políticas. E a semana passada houve uma coisa patética. Pedro Nuno Santos disse que se a DG Concorrência não aprovasse o plano de reestruturação, a TAP acabava. Quando ele, na altura que disse isso, já sabia que a DG Concorrência iria aprovar o plano de reestruturação da TAP. Quer dizer, não se pode dizer uma coisa numa semana e na segunda-feira seguinte vir a aprovação da DG Concorrência.
E agora até diz que há seis interessados.
Estas coisas, há negociações em privados. Claro, ele sabia que ia aprovar. Ele quis fazer, mais uma vez, é típico, é fazer os portugueses tontos, dramatiza a questão para depois aparecer como um herói, que salvou a TAP. Ele sabia perfeitamente que ia aprovar.
Dramatiza para uns e para outros dá falta de
esperança. E sobretudo, quer dizer, não é nada claro que a DG Concorrência, no meio desta crise e no meio da própria reinvenção da União Europeia que está a acontecer nestes últimos anos, tivesse assim grandes condições para recusar o plano do Pedro Nuno Santos depois de ter havido uma fuga para a frente, ter lá começado a meter lá o dinheirinho há um ano e meio, como se ele crescesse nas árvores. Portanto, tudo isto é uma história muito trágica.
Susana, a DG Concorrência não recusou, claro, nenhum programa de reestruturação de alguma companhia aérea desde o início da Covid. Nenhum. Até a Alitalia aceitaram. A Alitalia que estava para nada a desaparecer e acabou por desaparecer. Mas, essa, Mas a Alitalia era um caso extraordinário. Mas mesmo aí aceitaram muitas das ajudas.
Mas esta não é abrigo da pandemia, não é importante nós distinguirmos isso. Ou seja, houve várias companhias que foram ajudadas ao abrigo das regras especiais que foram criadas de ajuda à economia no contexto da pandemia. A TAP teve ajudas aprovadas nesse âmbito, desde logo teve uma nova tranche. Mas aqueles.
Até porque a TAP já estava na falência antes da pandemia.
A TAP, entre 2008 e 2019, acumulou 900 milhões de prejuízos. Desde o início do século XXI, teve para aí 5 anos de resultados positivos. Quando Pedro Passos Coelho quis privatizar no tempo do governo PSD-CDS, tinha capitais próprios negativos, ninguém queria comprar aquilo, portanto aquilo é um buraco negro, não é? É um sugador eterno de recursos. Agora estes 2,5 mil milhões que a DG Comp vem, que pode chegar a 3, mas pronto, que vem aprovar, não são no âmbito da pandemia, são outro âmbito. Agora, o que aqui houve foi um jogo da DG Comp pedir mais elementos e tal, e andaram aqui a bater bolas, mas quer dizer, o risco político para a própria Comissão dizer agora não aprovo, depois o dinheiro lá está metido, também era gigantesco. Portanto, tudo isto é uma espécie de farsa em quem paga somos nós, infelizmente, isso. Sobretudo os pobres deste país, como disse o Jorge e bem, que não têm professores, que não têm médicos, que agora vamos fechar os centros de vacinação, enfim, já lá vamos.
Vou jogar só aqui, se calhar, uma carta Joker, porque o Joker tem poder, e o poder aqui é para vocês, muito rapidamente, só dizerem a falarem aqui do PSD, sobre a TAP. O PSD não diz o que é que vai fazer com a TAP se for governo, embora aqui na Rádio Observador o vice-presidente da bancada parlamentar, Afonso Oliveira, tenha garantido que vai respeitar o que for acordado com Bruxelas. Isto é suficiente por agora, Susana?
Eu acho que nesta fase, estar agora a dizer, acho que agora, sinceramente, agora que a DG Comp aprovou o plano, que o dinheiro lá está metido agora e que o próprio Pedro Nuno Santos já disse que a ideia é vender aquilo, é para melhor agora é realmente, com calma, fazer aquilo que a DG Comp disse para fazer, que é ceder os 18 slots, que são uma ninharia ao pé daquilo que a concorrência designadamente a Ryanair queria, sim, rapidamente, e vender os ativos não fundamentais, não de transporte aéreo, com calma, e vender aquela porcaria. Estar agora a fazer mais um sobressalto não parece seja boa ideia.
Gastar o dinheiro e livrar-nos daquilo de uma vez por
rapidamente,
todas.
Rapidamente, exatamente.
Luís.
É isso, pagar o que for necessário para nos vermos livres.
E João?
O PSD vai ter que cumprir o que a DG Conferência estabeleceu, porque foi com o Estado português, não foi com o Governo Socialista, foi com o Estado português.
Portanto, vai assumir as responsabilidades.
Claro, e depois vai tentar vender como um Governo Socialista vai tentar vender. Está tudo mortinho por vender a TAP à Lufthansa. Não vale a pena, né, alguém achar outra coisa.
E o ministro não vendeu melhor.
O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, não disse nomes, mas também não afastou que possa ser mesmo a Lufthansa. Passamos agora então para paus. Luís Aguiar Conraria, queres dar pausa a António Costa? Rui Rio bem pediu no Congresso do PSD uma clarificação para saber se o adversário está disposto a viabilizar um governo minoritário do PSD, mas o secretário-geral do PS está a fazer, no fundo, ouvidos de mercador.
Pois, mas vai ter mesmo de se clarificar. Quer dizer, eu percebo a dificuldade de António Costa. Quer dizer, o António Costa está perante a situação de ficar em segundo lugar, mas imaginar que mesmo assim consegue formar governo como fez em 2015. E, portanto, não quer assumir o compromisso de viabilizar um governo do PSD minoritário. Ah, mas o que tem de dizer é exatamente isso. É ser absolutamente claro e dizer isto. Dizer, se houver uma maioria de esquerda, independentemente da posição relativa do PS, então a minha primeira opção será tentar formar um governo de esquerda, chegando a acordo com o PS, com o CDU e com o Bloco de Esquerda. E se isso não acontecer? Então sim, tem de dizer se viabiliza ou não o governo minoritário do PSD. Isso é essencial, porque se não responder a essa pergunta e se continuar nesta posição intransigente de fugir sempre à pergunta, o que acontece é que está a dar a desculpa perfeita a Rui Rio para falar com o Chega. Porque, obviamente, quer dizer, o Rui Rio também não pode ficar refém do PS. E se o PS não se comprometer a viabilizar um governo de Rui Rio, quer dizer, aí nesse caso, o Rui Rio fica entre a espada e o Chega. Ah, e muito provavelmente vai escolher a espada. Vai escolher o Chega, quero dizer.
Gostas muito aqui dos
e custa-me que seja um Partido Socialista a dar a desculpa perfeita a Rui Rio para fazer isso.
Portanto, há aqui vários esclarecimentos a fazer. Vamos agora a espadas, João Marques de Almeida. E queres espadas para a ideia de Edith Estrela ser candidata à presidência da Assembleia da República. Para escolheres espadas, quer dizer que não tem perfil?
Exatamente. Quer dizer, a principal razão tem a ver com a cumplicidade que Edith Estrela teve com Sócrates quando ele foi líder do PS e antes. Portanto, toda a carreira política de Edith Estrela foi feita muito próxima de Sócrates. Eu não defendo que se deva marginalizar para sempre todos os políticos do PS que trabalharam com Sócrates. Obviamente que não, houve seguramente muitos políticos do PS honestos e sérios que trabalharam com Sócrates. Mas Edith Estrela tinha uma relação especial com Sócrates, quer dizer, não trabalhou apenas com Sócrates.
Sendo que ela tem um grande currículo, né? Ela foi, foi eleita deputada pela primeira vez em 1987, foi reeleita 5 vezes, foi presidente da Câmara de Sintra, vários mandatos como eurodeputada.
Há outros que têm esse currículo. O meu ponto é.
E, aliás, tem livros sobre a língua portuguesa.
Isto prejudica sobretudo o PS. Porque eu acho que António Costa tem todo o interesse, ou teria todo o interesse de mostrar, que o PS não tem nada a ver com o PS Sócrates. E não consegue mostrar isso. Não conseguiu e não consegue. Aliás, o que aconteceu com o Manuel Pinho também mostra que os perigos dão uma maioria absoluta ao PS. E António Costa tem essa dificuldade. Em vez de escolher uma pessoa, que eu sei que também trabalhou, por exemplo, com Sócrates, como Francisco Assis, mas que toda a gente sabe que não teve a relação com Sócrates que a Edith Estrela tinha, poderia ter escolhido uma pessoa mais independente, de pensamento independente e com outras qualidades, na minha opinião, foi escolher uma pessoa com esta proximidade a Sócrates que eu acho que é prejudicial. Quer dizer, o governo de Sócrates, os governos de Sócrates foram os piores governos, foi a pior ameaça que houve à democracia portuguesa. Eu não estou a falar de questões de dinheiros, já não estou a falar disso. Estou a falar de ameaças à democracia portuguesa. Era um governo que não sabia lidar com a independência com o Estado de Direito, com a independência das instituições judiciais. Era um governo que lidava muito mal com a liberdade de imprensa, aliás, tentou controlar um canal de televisão através da PT. Portanto, tudo isto foi péssimo para a democracia portuguesa e acho que o que este PS e António Costa tinham todo o interesse em afastar-se o máximo possível desse período muito negativo da história do PS e dos governos socialistas. E não o fizeram. Portanto, isto eu também acho que acabará por beneficiar Rui Rio.
Portanto, espadas para Edith Estrela, ela que é a número 2
para a escolha de Edith Estrela. Não é propriamente para ela.
Logo, ela é a número 2, logo a seguir a António Costa, na lista pelo Círculo de Lisboa e está, por isso, muito bem colocada para vir a ser a próxima Presidente da Assembleia da República, caso o governo socialista ganhe as eleições. E terminamos esta primeira parte com Copas. Estamos no Natal, parece-me. Muito bem. Susana Peralta, e queres falar do artigo que o Presidente da República escreveu hoje no Público sobre o ano de transição, o título é esse, e a saúde mental?
Sim, eu quero Copas porque, pronto, é o Presidente dos Afetos, não é? Portanto, estamos no âmbito do coração. O que eu acho é que numa altura desta, nós estamos há 2 anos enfiados numa crise que não lembra a ninguém, no sentido que realmente ninguém se lembrava que isto nos podia acontecer e nós precisávamos ter um Presidente, não podemos ter um comentador político em Belém e uma pessoa que escreve um artigo que, na verdade, é completamente vazio de conteúdo, cheio de repetições, frases sem verbo, não se percebe muito bem. E depois, escreve aquilo bem, do ponto de vista internacional, nem vamos lá, porque escreve como se ele não fosse o nosso principal ator de política internacional. Escreve assim meia dúzia de generalidades acerca da maneira como a pandemia afetou este e aquele país. Ah, que engraçado, não tínhamos reparado. Fala do Trump de uma maneira que não é, enfim, vamos dizer que não é institucionalmente correta a vinda de Belém, mas depois, quando fala do país, parece que ele foi um mero espectador. Ele é, no fundo, como nós todos. Portanto, eu vou dar aqui alguns exemplos. Diz, como se não bastasse uma eleição, não sei o quê, não houve aprovação do Orçamento de Estado, convocação de eleições legislativas. Portanto, fala nisto como substantivo, não usa um verbo, como se não tivesse sido ele a convocá-las e como se ele não tivesse feito, como se ele não tivesse deixado arrastar o processo orçamental, não forçando a aprovação da Lei das Grandes Opções, que é a primeira fase do processo orçamental, que estava encalhada no Parlamento desde abril. Portanto, ele não fez nada, ele não é. Depois, nos mais jovens, telescola, escola presencial, telescola, escola presencial, fecho mais cedo ou recomeço mais tarde. Ele não fala com o Presidente, com o Ministro da Educação. Ele não pode fazer, por exemplo, eu já pedi esses dados, o Alexandre Homem Cristo aqui no Observador já pediu esses dados, o Presidente da República já pediu à DGS, ao Ministério da Educação, os dados das infecções nas escolas, para saber se esta alternância é precisa.
A FEMPROF também já pediu esses dados.
A FEMPROF já pediu esses dados e o Presidente não os pede e pensa, telescola, escola presencial, assim uma espécie de uma alternância sempre com umas anáforas muito divertidas que eu já estive a brincar com elas no Twitter. E depois fala também do sistema de saúde, não é? Que foi tudo adiado, milhares de consultas e tal. Mais uma vez, ele não podia ter chamado à pedra o governo, não podia ter obrigado, olha, o dinheiro a não ser gasto na TAP e a ser reforçado o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eu acho isto muito triste que no meio desta crise nós não tenhamos uma verdadeira liderança em Belém.
A Susana Peralta aqui a criticar as generalidades de Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de ter escolhido o naipe dos afetos Copas. Temos ainda no sapatinho a jogada da semana. Cá estamos nós outra vez com novas restrições, a variante Omicron. Longe de dar tréguas, pressão de especialistas, outros países a avançar até com novos confinamentos, o discurso político e técnico de Portugal há uma semana afastava medidas, novas medidas, de repente o Conselho de Ministros antecipou-se, houve reunião extraordinária. O que é que se passou aqui, Luís Aguiar Conraria?
Eu penso que a primeira coisa que se passou, e era importante dizerem-no claramente, é que a vacina não é o milagre que nós pensávamos. E é um bocado, acho que até é um bocado um insulto à nossa inteligência ver responsáveis e especialistas a dar entrevistas a dizer que a vacina nunca pretendeu evitar o contágio, que só pretendia evitar a doença grave e tal. É treta, isso é pura treta. Andámos durante meses com a quimera da imunidade de grupo e que era com a vacina que tínhamos de atingir a imunidade de grupo. E, portanto, a vacina não é o milagre que nós pensávamos, é o melhor que temos, possivelmente. Se calhar ainda é o melhor instrumento que temos, mas não é o milagre que pensávamos e, portanto, não resolve todos os problemas. E depois, de facto, quer dizer, por muito chato e muito difícil que seja lidar com isto, esta variante parece ter uma capacidade de contágio absolutamente brutal, não é?
Dessa parte, quer dizer, nós estávamos à espera.
É absolutamente extraordinária. E depois, há aqui duas opções. Uma que é um bocado esperar para ver, esperar para ver se ela de facto também é simultaneamente menos letal do que as variantes anteriores, e parece que há dados nesse sentido, mas ainda não são definitivos. Mas só podia esperar para ver se de facto os hospitais aguentam ou não aguentam, ou antecipar medidas. E acho que neste momento, aliás, ao longo deste tempo, destes anos, não houve propriamente grande racionalidade a lidar com esta pandemia, e não era agora, há um mês e pouco, há um mês e umas semanas das eleições, que íamos ser extremamente racionais e andar a correr riscos, não é? Portanto, num ambiente de tanta incerteza, em que uma pessoa tem sempre a sensação de que sabe muito pouco sobre o vírus, não é? Portanto, não sabe como é que se atua, os custos políticos de não fazer nada, ou de não fazer nada de especial, digamos assim, e depois os casos dispararem e eventualmente os hospitais ficarem cheios em janeiro, eram muito grandes, não é?
Portanto,
eram,
e já, eram vamos, enormes. Já vamos concentrar-nos mais nesses custos, nesses custos agora, políticos.
Uhum. Sim, agora a questão aqui, eu nem estou a dizer que as medidas anunciadas sejam eficazes, eu devido muito de bastantes delas. Agora, de facto, se as coisas forem más em janeiro, o governo pode sempre dizer que fez o que pôde, não é? Quer dizer, e a culpa é dos portugueses, que é o que... Bem, agora como estamos em eleições, não vão culpar os portugueses. Isso era mais nos... isso era mais nos trimestres anteriores.
Bom, o Rui Rio atacou os militantes do PSD e ganhou as eleições no PSD.
e nesta altura já temos a Ministra da Saúde até a admitir que Portugal pode ultrapassar aquele recorde que foi atingido de infecções diárias, 16 mil casos, isso foi em janeiro. Fala também nessa pressão nos serviços de saúde, nos hospitais, que, como estavas a referir. Acho que vale a pena compararmos aqui um pouco como é que foi, como é que está a ser este ano e como é que foi no ano passado. Nós no ano passado soubemos com mais antecedência, pelo menos um bocadinho mais, como é que ia ser o Natal que íamos ter ou que não íamos ter. Este ano, lá está, até há bem pouco tempo, o sucesso na vacinação deixou-nos respirar, parecia que tudo ia correr melhor. Como é que se gere expectativas com medidas anunciadas este ano, a 3 dias do Natal? Susana Peralta, falhou alguma coisa na comunicação das últimas semanas?
Eu acho que o que falhou na comunicação foi aquilo que o Luís disse, que foi termos andado durante um ano, e aliás mais de um ano, desde que no final do outono de 2020 chegaram as vacinas e nos disseram que íamos ter a famosa imunidade de grupo, que de facto nós tínhamos a apostar todas as fichas na vacinação, sendo que a vacinação, eu quero deixar isto muito claro, é obviamente um ótimo instrumento de proteção contra o vírus, sobretudo na sua vertente pessoal de proteção contra a doença grave, contra a hospitalização, e aliás isso vê-se nos dados e é perfeitamente indisputável. Eu julgo que houve uma surpresa Os especialistas agora andam a dizer que não, como o Luís disse, mas pelo menos do ponto de vista do público e do público razoavelmente informado, como eu e como as pessoas com quem eu, enfim, me dou da minha bolha, vamos dizer assim, de facto nós ficámos surpreendidos pelo facto de haver tanto contágio, apesar de nós termos uma percentagem da população substancialmente, enfim, tão substancial vacinada com as duas doses, e isso só pode ser um problema de comunicação. Quer dizer, eu assino quase todos os jornais, leio tudo, leio imprensa internacional, e aliás devo dizer que é um problema de comunicação que não é só de Portugal, não é? Pronto, e portanto...
A Espanha vai avançar com novas medidas.
Sim,
hoje, precisamente.
Com a máscara na rua. Máscara na rua outra vez, que é uma coisa que os especialistas dizem todos, que ao ar livre o bicho não, enfim, passa muito menos. Portanto, e eu acho que há aqui uns incentivos de corrida à medida, não é? Ou seja, as pessoas querem que os... No fundo, há aqui uma enorme margem de incerteza, como é evidente. Isto é um vírus, é um novo vírus. Enfim, já o conhecemos há 2 anos, mas é um vírus que nos surpreende. E pronto, há pessoas muito mais competentes do que eu para falar disso. Eu de vírus percebo muito pouco, mas de facto esta nova variante de repente aparece com uma capacidade de infecção fora do normal e que excede quaisquer expectativas. E de facto o que eu acho é que há uma grande necessidade de mostrar às pessoas que se fazem coisas, e desde logo essa medida do Sanchez das máscaras na rua mostra que muitas vezes as pessoas aparentemente recebem um certo conforto de haver medidas implementadas. Nós não sabemos muito bem, ou sabemos que, por exemplo, essa das máscaras nas ruas serve para muito pouco, se é que serve para alguma coisa, mas há um certo conforto. E portanto também eu percebo que é muito difícil, eu vou agora aqui defender o governo português, embora eu seja crítica da abordagem, mas eu acho que é muito difícil num contexto em que toda a Europa está a tomar medidas e sobretudo com eleições daqui a um mês não fazer nada, porque há um cenário que pode até ter uma probabilidade baixa, mas que existe, que é o cenário de nós estarmos naquela situação em que estávamos em janeiro do ano passado, e nesse dia vão puxar as orelhas ao governo, e portanto os incentivos do governo são para seguir os congéneres europeus e para implementar medidas. Mas isto, enfim, eu tenho várias críticas a isto, mas se calhar já podemos...
E esse contexto que estavas a falar das eleições é aqui bastante importante. Nós estamos a um mês e uma semana das eleições legislativas. O governo estava com receio de decidir medidas impopulares, João Marcos de Almeida, ou a pandemia já nos mostrou que é preciso ir ajustando, mesmo que seja assim em cima do joelho?
Eu quero fazer 2 pontos em relação às implicações políticas. Primeiro ponto, é difícil prever qual é o impacto da pandemia nas eleições do dia 30 de janeiro. É muito difícil. Eu suspeito que há mais hipóteses de penalizar o governo do que beneficiar o governo. Acho que no início de uma crise desta tendência as pessoas unirem-se à volta do governo, mas agora já há muito desgaste, já houve muitas políticas erráticas e uma comunicação errática por parte do governo, portanto agora acho que é mais provável haver um efeito de fatiga em relação ao
mas
governo.
Mas se chegarmos ali àquela semana de contenção, imagina até dia 10, se depois disso de facto os casos começarem a baixar, vamos estar ali em plena campanha eleitoral quando isso acontecer. Isso não...
Exatamente.
Pode beneficiar o governo?
Poderá beneficiar o governo. Eu comecei por dizer que é difícil. Parece-me que neste momento, há um ano o governo teria mais, julgo que era mais bem visto pela população do que é agora, pode haver um efeito de fatiga. Mas para mim o ponto mais importante, essa é que é a questão decisiva, é que o governo e o PS, na altura da aprovação do orçamento, desvalorizaram completamente a hipótese da pandemia poder regressar em dezembro, janeiro. Porque se não tivessem desvalorizado, teriam feito tudo o que era possível para evitar eleições antecipadas. E o que aconteceu foi, o governo achou, no final do verão, que a pandemia era fazer parte do passado, estava tudo controlado, e voltaram os típicos cálculos políticos, qual é que é a melhor altura para ter eleições e para voltar a ganhar.
Oh, João, e o Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da República.
Eu quase que falo do Marcelo como uma extensão do governo. Portanto, quer dizer, não há presidente com autonomia em Portugal, quer dizer, além de ser um comentador político que está em Belém, não tem autonomia política. Portanto, nem vale a pena falar do Marcelo. Mas concordo absolutamente. Quer dizer, nenhum deles levou isto a sério. Quer dizer, o governo responsável deveria ter feito era o seguinte. Bom, a pandemia não está completamente derrotada. Há hipóteses realistas de voltarmos a ter um novo surto de pandemia no inverno, em dezembro, janeiro, Portanto, isto não é a altura para brincar a cálculos políticos, para ter eleições antecipadas. Vamos mesmo fazer um esforço para passar o orçamento. O que não fizeram, porque ninguém me convence. Quer dizer, conseguiram passar 5 ou 6 orçamentos com o PCP e com o Bloco. E os últimos só com o PCP e sem o Bloco. E não conseguiam este, se houvesse um verdadeiro empenho para o passar. Por amor de Deus. Houve cálculos políticos porque o governo desvalorizou que pudesse voltar a pandemia. Ora, a pandemia voltou. E agora pode ser um sarilho para o governo.
Temos aqui Jorge Fernandes a querer usar um trunfo.
Bem, eu antes de fazer a minha...
Está aqui a esbracejar.
Não, eu só queria discordar de uma coisa que o João disse, que é a seguinte. Ou melhor, discordar parcialmente. Eu concordo que não houve qualquer tipo de esforço de António Costa e dos parceiros de esquerda e do Marcelo Rebelo de Sousa para fazer aprovar o Orçamento de Estado e que houve uma tentativa estratégica de marcação de eleições. Por outro lado, e isto é onde eu discordo do João... Acho que, quer dizer, a não ser que estejamos num cenário de catástrofe total, que não estamos nem remotamente perto disso neste momento, não acho que devamos usar a pandemia como uma desculpa ou uma tentativa de pôr em causa processos eleitorais. Isto é, não é pôr em causa a lisura do processo, mas a ideia de que não podemos usar, não podemos ter eleições ou devemos adiar eleições para resolver um eventual gridlock ou um eventual bloqueio no sistema partidário e político, porque estamos no meio de uma pandemia. Eu aí discordo completamente, quer dizer...
Mas, Jorge, mas eu não disse isso. Isto são eleições antecipadas, não são eleições...
Mas mesmo eleições antecipadas.
No curso normal,
certo,
da vida política.
Certo.
Agora, há momentos da vida política que se percebe que é preciso fazer um maior esforço para impedir uma alteração do calendário eleitoral.
Sim, mas quer dizer...
Eu acho que o governo devia ter levado isso em consideração e não...
Eu não sou suspeito de defender António Costa, mas acho que, apesar de tudo, quando o orçamento foi chumbado a meio de novembro, penso eu, quer dizer, a situação, apesar de tudo, ainda não havia esta perspectiva que nós temos hoje.
Por isso mesmo, exatamente, esse é o ponto, Jorge, mas um governo responsável deve pensar, isto pode acontecer, aconteceu o inverno passado, isto poderá acontecer. Esse foi mesmo o ponto, eles acharam que a pandemia era uma coisa do passado, estava completamente controlada, nem lhes ocorreu a hipótese de estarmos nesta situação no Natal e em janeiro. Não lhes ocorreu.
Foi 17 de novembro.
Isso ocorreu, pior é. E se ocorreu, então, ainda é uma irresponsabilidade política de todo o tamanho.
Mas as eleições nunca são um problema, quer dizer, é isso, a não ser que estejamos num cenário de catástrofe total, de colapso iminente num sistema de saúde, coisa que, apesar de tudo, estamos bastante longe disso. Os dados não nos estão a mostrar isso, os dados estão a mostrar infecções elevadas, mas não estamos nem remotamente com a pressão que estávamos faz agora um ano.
E já tivemos eleições neste...
Exatamente.
Não, tivemos.
Aliás, tivemos as presidenciais.
As presidenciais foi pior, foi num contexto pandémico.
As presidenciais foi no pico, no pico da pandemia.
No pico da pandemia sem vacinas, não é?
Não passaria pela cabeça a adiar as eleições presidenciais porque era o calendário normal. Agora, o meu ponto foi, acho que houve mais uma vez ligeireza como se quis avançar para eleições antecipadas, baseado em cálculos políticos, e não se tomou a consideração devida em relação ao cenário de podermos voltar a ter problemas com a pandemia.
Posso pegar nisto da ligeireza, porque eu saindo um bocadinho do calendário eleitoral, mas quer dizer, há aqui muita ligeireza no seguinte, desde logo, estamos outra vez com as equipas no terreno a dizer que não têm capacidade para acompanhar, para fazer o rastreio obrigado, dos casos. Estamos com um problema de testes, de capacidade de testes. O governo veio dizer na terça-feira que durante os dias do Natal e do Ano Novo, para ir ao restaurante era preciso ter um teste, e hoje de manhã veio dizer, não, afinal o autoteste chega. Chegamos lá e então,
desde
que soube cotonete,
vigilância de
cotonete
está...
em frente ao funcionário do restaurante. Porquê? Porque não há testes, não é? Não há capacidade de testes, e mesmo os autotestes estão escutados em imensos sítios. Temos esta história dos dados das infecções, já falei das escolas há pouco, mas, por exemplo, o Alexandre Homem Cristo, mais uma vez, hoje vou citar duas vezes, tem insistido na questão dos dados dos eventos culturais. Não, fizeram-se eventos piloto, não há. Agora...
E encerraram
a noite, vão encerrar a noite a partir de sábado, onde com espaços em que era obrigatório entrar com certificado vacinal e ainda um teste negativo, sem ser autoteste. A minha pergunta é, temos alguma ideia do nível de contágio que havia nesses espaços? Depois há coisas completamente arbitrárias. As festas que já estavam marcadas, portanto, uma discoteca que tenha tido, enfim, um programa com reservas e tal, esses podem seguir em frente e os outros que não tinham coisas marcadas não podem. Portanto,
porque eu percebi, as discotecas vão estar fechadas, os espaços culturais tipo Coliseu, a FIL, têm festas, têm eventos de passagem de ano que algum, em alguns casos com 3.500 pessoas e vão poder ocorrer.
Não, mas eu julgo que os espaços noturnos que tenham festas também programadas com ceia e não sei o quê, também podem avançar. Foi isso que o primeiro-ministro disse, que era para não penalizar excessivamente quem já tinha reservas e não sei o quê. Mas quer dizer, mas de qualquer forma, não é? São situações arbitrárias, não se investiu em capacidade instalada. Esta coisa de encerrar os centros de vacinação porque os profissionais de saúde estão exauridos, como disse o primeiro-ministro, e bem, estão exauridos. Agora, mais uma vez, tinha que se ter feito um reforço gigantesco da capacidade instalada para evitar ao máximo estas surpresas de última hora. Portanto, apesar de eu compreender a pressão enorme sobre o governo para agir e a compreender os custos políticos muito grandes de num cenário em que as coisas corressem muito mal, houvesse depois uma culpabilização do governo que, mesmo sem eleições, seria terrível, houve excessos de linguagem enormes no passado. Eu ouvi pessoas a chamarem assassinos, assassina a Ministra da Saúde, coisas que não lembram a ninguém. Ninguém aqui é assassino, há um vírus à solta e o vírus, enfim, causa doença e morte. E, portanto, eu percebo que os incentivos sejam para fazer coisas. Agora, eu gostava de ter visto investimentos noutras valências, na capacidade de testagem nas escolas, por exemplo. Tudo isso não foi feito, e já para não falar na famosa investimento no arejamento dos espaços, que andamos há dois anos a falar dele e parece que não é possível, não há dinheiro, não sei, é demasiado complicado. E eu devo dizer o seguinte, em Portugal eu gostava de saber como é que está a percepção das pessoas relativamente às medidas e como é que está a vontade das pessoas de obedecerem às regras, porque os dados que eu vi ontem no Guardian, por acaso através de um artigo de opinião do Owen Jones, é que no Reino Unido, sendo que o Reino Unido é um contexto muito diferente e também tem péssimos exemplos, agora o Boris Johnson portou-se muito mal com as festas todas que andou a dar, e mais a Garden Party, Cheese and Wine and This and That. Portanto, obviamente,
Boris Johnson porta-se mal há muito
tempo. Sim, porta-se mal. mas quer dizer, o que eu digo, tu não podes estar a impor restrições enormes ao povo e depois andar. Claro. Embora, enfim, não, eu recordo.
Ele não pode ser primeiro-ministro.
Pois, mas pronto, ele não é o meu. Ele não
mas
é o meu. Mas aquilo que eu sei é que havia em janeiro 85% dos ingleses que suportavam o lockdown e neste momento já só havia 23% que suportavam o encerramento de pubs e restaurantes. E portanto, eu gostava que soubesse quais é que são os dados disto em Portugal, porque senão
normalmente
nós andamos em pombinhas para as pessoas
não cumprirem. A Escola Nacional de Saúde Pública vai tendo esses dados, vamos lá ver em relação a esta fase porque estamos a passar. Jorge, voltando só aqui a essa questão dos custos políticos para as eleições, o que é que achas? Se estas medidas tiverem efeitos positivos, o PS pode descolar do PSD e ganhar as eleições?
Bem, eu acho que isto é um exemplo clássico daquilo que nós sabemos sobre a atribuição de culpas em política. Eu acho que no contexto atual em que o governo já vem tomando medidas há cerca de dois anos para a pandemia, acho que António Costa neste momento tem muito pouco a ganhar com este tipo de medidas. Isto é, António Costa, se porventura as coisas correrem bem, digamos, e por correr bem aqui eu digo, ou enfim, entenda-se, chegarmos a meio de janeiro com a situação razoavelmente controlada, os casos numa situação controlada, etc, etc, eu penso que não terá qualquer tipo, nem será prejudicado, nem será beneficiado, porque já terá sido incorporado pelos portugueses e pelos eleitores que o governo está a fazer o seu trabalho e que, enfim, não haverá nada. Por outro lado, e aí eu acho que isso é um risco que António Costa corre, se houver um grande descontrole da situação, e imaginemos num cenário improvável, apesar de tudo, de caminharmos para um mês de janeiro parecido, ou enfim, na mesma direção do ano passado, aí o governo poderá ser facilmente, poder-lhe ser assacadas culpas por não ter feito o suficiente e, não ter, enfim, embora aqui nunca ninguém sabe verdadeiramente, isto é tão incerto o cenário, que nunca ninguém sabe exatamente o que é que significa fazer o suficiente num determinado momento.
E há aqui a hipótese de, se essas medidas correrem mal, o PSD, não só o PSD sair beneficiado, mas eventualmente os partidos que já vieram mostrar-se contra essas restrições. Estou a falar, por exemplo, de CDS, Iniciativa Liberal e Chega.
Eu penso que não, quer dizer, só no sentido em que, se as coisas correrem mal, não terão corrido mal pela ausência de restrições ou de medidas, mas pela ausência de medidas. Portanto, dificilmente esses partidos poderão fazer um argumento retórico a dizer, bem, António Costa fez pouco, nós dizíamos para não fazer rigorosamente nada, isto correu mal e, portanto, nós é que tínhamos razão. Quer dizer, acho um bocadinho improvável isso.
Mas eu acho, só um ponto, Jorge. Em relação a sabermos se o CDS, a Iniciativa Liberal e o Chega podem ser beneficiados por uma fatiga das pessoas em relação a estas medidas, acho que era muito importante, por exemplo, saber o que a Tuna há pouco pediu. Como é que os olhos medidas restritivas.
E,
não é?
E por segmentação.
Nós não sabemos exatamente qual é a porcentagem dos portugueses que está cansada destas medidas.
E que portugueses, não é? Os jovens.
E que são contra... Exatamente, que portugueses? E portugueses, absolutamente.
Porque deve haver porque, imensa heterogeneidade.
Pode haver, pode haver um número suficiente de portugueses que possa permitir a estes partidos ter um bom resultado por essas razões. Eu não sei e acho que nós não sabemos, nenhum de nós sabe, não é?
Sim, porque esse é um ponto importante, não é? Quer dizer, quando nós vemos uma sondagem que 90% dos portugueses são a favor de uma coisa e 10% são contra, esses 10% são suficientes para dar um resultado fantástico a um partido como
a
Iniciativa
Liberal.
Sim, 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 sim.
Deixamos portanto, os custos
não
políticos.
Pode fazer as contas à maioria e à minoria
sim,
aqui.
Sim, deixamos os custos políticos e as medidas de contenção da pandemia para trás. Eu quero só usar aqui uma carta final, muito rapidamente, vou apropriar-me de um ás de copas para ser aqui em grande e fofinho neste final de programa e porque estamos no Natal. Qual é que é a vossa lista na carta que presumo já escreveram ao Pai Natal para políticas mais eficazes e políticos mais eficientes? Se tivessem de escolher um desejo numa palavra, qual é que seria, Susana?
O meu desejo seria claramente usar o dinheiro para reforçar o Serviço Nacional de Saúde e a nossa educação pública, sem a qual não temos Estado Social.
Jorge Fernandes?
O meu desejo seria uma política de ciência a sério, programada num espaço de 5 ou 10 anos. Um plano quinquenal, se quiserem, para a ciência, com dinheiro a sério e com boa programação.
A Luísa Aguiar Conraria?
Eu gosto, e acho que isso tem vindo a acontecer, que a discussão sobre o salário mínimo perca um bocadinho de palco mediático e se discuta mais o salário médio, porque isso obriga-nos a discutir a produtividade dos portugueses e obriga-nos a discutir porque é que Portugal anda a perder posições sucessivas no ranking do PIB per capita mundial. Já é mundial, já nem é só dentro da Europa.
E tu, João Marques de Almeida?
O primeiro, concordo com o Luís, ia falar nisso, do salário médio, da produtividade e do crescimento da economia. É fundamental tomar as medidas certas para isso mudar, quer dizer, tão dramático como o baixo salário mínimo ou o salário médio em Portugal ser pouco mais de 1.000 euros e a quantidade de pessoas que têm esse ordenado, esse salário. Em segundo lugar, gostava muito que existissem políticos que começassem a dizer a verdade aos portugueses e tratassem os portugueses como adultos. Tenho mesmo esse desejo, gostava muito, porque isso tem a ver com a qualidade da nossa democracia.
O meu desejo é voltar a falar de política e de políticas convosco já na próxima semana. A todos um bom Natal.
Bom Natal.
Bom Natal.
Bom Natal.
Bom Natal.